Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
Oi, galera! Bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast. Eu sou a Laís, pesquisadora do Observatório, e hoje vamos ouvir o nosso correspondente no Reino Unido. Brincadeira, eu sempre quis falar isso. A gente fala com o Alan, também pesquisador do Observatório, que está em uma temporada de pesquisa no Reino Unido. Ele fala um pouquinho com a gente sobre a balsa Bibi Estocolmo, que alguns de vocês podem estar acompanhando, já que tem gerado bastante controvérsia por ela estar sendo usada pelo governo inglês enquanto espaço de abrigamento para solicitantes de refúgio que chegam no país. Primeiramente, obrigada, Alan, por topar tão prontamente compartilhar com a gente o que você tem vivido por aí nas últimas semanas. A gente tem acompanhado daqui os desdobramentos tão questionáveis da política migratória, cada vez mais severa na Europa. Quando a gente pensa que não tem como piorar, vem uma balsa como a Bibi Estocolmo para nos provar o contrário. Alan, por favor, fala um pouquinho para a gente sobre a atual conjuntura dessa balsa enquanto política de Estado e também como se deu o teu envolvimento com esse contexto.
Oi, Laís. Obrigado pelo convite. E é um prazer participar do podcast do Observatório das Migrações em São Paulo. No momento, eu estou em um estágio de pesquisa na Inglaterra, parte de uma investigação mais ampla sobre como a pandemia da Covid-19 impactou diferentes setores da sociedade, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. Esses dois países, como a gente sabe, atravessaram a pandemia sob governos de extrema direita, muito avessos à proteção social, com dois governantes de fato sociopatas, o Bolsonaro no Brasil e o Boris Johnson no Reino Unido. E como um dos aspectos que eu investigo é a questão racial e a pandemia, eu comecei a participar das atividades de alguns grupos antirracistas, como o Stand Up to Racism, ou Erga-se contra o Racismo, num distrito na zona leste de Londres, que é uma região que tem um longo histórico de grupos se organizando e lutando por direitos de mulheres e imigrantes, desde as sufragistas aos judeus vindos da França e muçulmanos bengali vindos do Bangladesh e da Índia. E foi no contexto desse grupo que eu fui convidado para participar de uma audiência pública sobre a balsa chamada Bibi Estocolmo, que desde o ano passado tem sido usada para abrigar solicitantes de refúgio enquanto eles aguardam o seu processo ser decidido pelo governo do Reino Unido. E desde que esse plano foi anunciado, de abrigar solicitantes de refúgio num barco, muita gente se opôs, porque as condições ali são desumanas. Logo na primeira semana, houve um surto de bactéria na água, dentro do barco, que colocava a vida das pessoas ali em risco. Mas a estrutura como um todo da balsa é inapropriada para a moradia. Na verdade, ela tem sido descrita como uma prisão, com sistemas de segurança que mais parecem um aeroporto. Eles são revistados, às vezes até sem camisa, para entrar na balsa, né? Eles não têm qualquer autonomia sobre o uso dos espaços, sobre como viver, como se alimentar ali dentro. E essa forma de viver, ali, sobreviver dentro da balsa, tem causado muitos problemas de saúde mental em pessoas que, muitas delas, já passaram por violações, por traumas, muitas vezes nas mãos do próprio Estado e em instalações que fisicamente são muito semelhantes àquela balsa. Um grupo de médicos do Doctors of the World tem feito pesquisas sobre saúde mental nesse tipo de instalação já há algum tempo. E eles relatam que mais de 70% das pessoas que eles entrevistaram e que viveram algum tempo nesse tipo de instalação sofreram com terrores noturnos, pesadelos, surtos de pânico, enquanto mais de 40% relataram já terem passado por algum tipo de ideação suicida em algum momento durante o tempo que viveram ali. E as pessoas que esses médicos entrevistaram diziam que acreditavam que isso acontecia devido a problemas de privação do sono, falta de privacidade e até o caráter militaresco das instalações. Um dos meninos que participou da audiência e que morou lá por 4 meses contou que, quando ele recebeu um e-mail dizendo que havia sido selecionado para morar no barco, ele quase não acreditou. Primeiro porque, de acordo com o próprio governo, as pessoas que seriam selecionadas para morar ali, primeiro cerca de 200, hoje já passa de 300 pessoas, não poderiam ter qualquer histórico, com problemas de saúde mental, como era o caso dele. Ainda por cima, como ele é uma pessoa queer, ele não pôde acreditar que o governo colocaria para morar num barco com 200 homens. Mas ele não tinha escolha, era ir para o barco ou complicar ainda mais o processo de avaliação dele, indo na contramão de uma decisão do governo num momento crítico da sua vida. De toda forma, ele chegou lá e acabou até fazendo alguns amigos. Aos poucos, a imagem que a mídia sensacionalista havia criado em torno daquelas pessoas, como se fossem estupradores, pedófilos, terroristas, etc., foi dando lugar a um companheirismo e mesmo um respeito mútuo. Mas foi ficando cada vez mais difícil aguentar a vida ali dentro, e ele mesmo quase cometeu suicídio. E em dezembro de 2023, Leonardo Farrucchi, um solicitante de refúgio vindo da Albânia, de fato cometeu suicídio dentro da balsa, por não aguentar mais viver aquela situação. Sempre que alguma pessoa passa por algum problema de saúde mental e pede ajuda, os seguranças simplesmente gritam com essas pessoas e mandam elas calarem a boca. Um cozinheiro chegou a comemorar a morte do Farruk, porque, segundo ele, teria um muçulmano a menos para ter que alimentar. No fim, esse menino acabou concluindo que ele chegou ali com medo de ser violentado por outros imigrantes. Mas no fim, ele tinha que sobreviver mesmo, era ao processo do governo. Felizmente, hoje ele não mora mais na balsa. Mas assim como seus companheiros que estavam ali na audiência para contar da sua história, ele ainda sofre pelos que ainda estão lá. Eles relatam que foi muito importante poder contar ao menos com um grupo de pessoas organizadas, em um grupo antirracista em Dorset, que programava atividades, né, tentava acolher eles na comunidade, apesar do racismo gritante daquela pequena cidade portuária.
Obrigada por esse panorama. Ele traz à tona várias questões centrais do debate sobre políticas migratórias a nível global. Você que no teu doutorado focou em solicitantes de refúgio no Brasil, inclusive parêntese, a gente deixa a tese do Alan nas referências aqui do episódio. Você poderia traçar para a gente um paralelo das abordagens estatais destinadas a solicitantes de refúgio no Brasil e no Reino Unido?
Então, essa questão toda da balsa está ligada diretamente com a política de refúgio adotada no Reino Unido, que é bem diferente do Brasil, apesar de ambas serem muito problemáticas. No Reino Unido, o governo é responsável por garantir moradia e alimentação ao solicitante de refúgio, enquanto ele tem o seu processo avaliado. Nesse período, ele não pode estudar formalmente ou mesmo trabalhar. No Brasil, esse controle é muito mais fluido e, em geral, as violações acabam acontecendo, nas mãos de empresas ou mesmo na sociabilidade cotidiana no Brasil, seja pelo racismo, pela violência ou até mesmo pela superexploração da sua força de trabalho, já que muitos empregadores abusam da sua condição de solicitante de refúgio, sujeitando-os a regimes que, por vezes, chegam ao trabalho análogo à escravidão. Já no Reino Unido, é o Estado que é responsável pela reprodução material dessas pessoas, até que o processo seja decidido, né? As políticas de refúgio, acabam muitas vezes sendo expostas a disputas, nas políticas nacionais, né? Enquanto essas pessoas estão ali sendo cuidadas pelo governo, né? Então, durante esse governo de extrema-direita, no primeiro momento Boris Johnson e agora o Rishi Sunak, os imigrantes se tornaram um alvo muito explícito. já desde a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, tinha focado muito nesse tema da imigração. E a xenofobia, fomentada pelos jornais, empresários e partidos de direita, acabou sendo decisiva para que o Reino Unido deixasse a União Europeia em 2020. E essa tem sido a marca desse governo, né, de xenofobia e perseguição a imigrantes. A questão da balsa, inicialmente, foi apresentada de um ponto de vista liberal, né, baseada numa pretensa racionalidade econômica, como se a questão ali fosse economizar dinheiro, porque seria mais barato abrigar os solicitantes de refúgio num barco do que pagar quarto de hotel e pensão para eles de forma avulsa. E para essa conta fechar, eles precisaram aumentar gradativamente o número de pessoas abrigadas na balsa. Chegaram ao ponto de remover uma saída de incêndio dentro da balsa para abrir mais espaço e criar mais quartos, como se essas coisas fossem simplesmente intercambiáveis, um quarto a mais, uma saída de incêndio a menos. De qualquer forma, hoje, depois de uma série de contratos e reformulações no programa pelo governo, o projeto já está custando cerca de 46 milhões de libras a mais do que o programa anterior, baseado em hotéis e alimentação avulsa. Essa situação toda está trazendo um debate à tona no Reino Unido sobre a dignidade de imigrantes no país, mas que, em muitos aspectos, vale de forma geral para a União Europeia. E isso nos faz pensar sobre a ideia, o conceito de dignidade mesmo, né? Porque a dignidade, ela não pode ser confundida com a garantia de subsistência física, como ter acesso a um teto, a água e comida, por vezes imposta de forma autoritária. Na audiência, os relatos foram justamente nesse sentido. As pessoas diziam que não haviam chegado no Reino Unido atrás de comida, mas que a questão importante para eles era a segurança. E voltando a essa questão da dignidade, eu gosto de lembrar de um trabalho que está sendo feito pela geógrafa Ana Priushteva, que ela vem trabalhando com a questão do conceito de dignidade, né? E nos fazendo perguntar da onde vem esse conceito e muitas vezes em nome do que, né, que essa dignidade é imposta, né? Levando em consideração não apenas aspectos materiais da dignidade humana, como acessibilidade, por exemplo, mas também condições políticas e emocionais da dignidade. Porque muitas vezes, como a gente sabe, ao longo da história, a busca ou até a imposição de dignidade foi utilizada por agendas racistas, machistas, coloniais, etc. E a Ana pergunta, em termos de dignidade, é importante também saber como estamos fazendo as pessoas se sentirem em relação a elas mesmas, né? No caso da barca, a Bibi Stockholm, a resposta é muito óbvia. O programa é tão perverso que, em termos de dignidade, ele está fazendo os solicitantes, na verdade, terem raiva de si mesmos, de se machucarem, de quererem se machucar, ou de se responsabilizarem por estarem numa situação de violação. Um dos participantes da audiência destacou que este é, na verdade, um problema político. Desde que a política de refúgio foi instituída, os solicitantes, eles passaram a se tornar uma moeda de troca, negociada ao longo das políticas de acolhimento, enquanto eles veem a sua agência, enquanto imigrantes, esvaziada, e ao mesmo tempo em que eles são tornados objetos dessa disputa simbólica e política. No final das contas, apesar da mensagem inicial do governo de que se tratava então de um programa para economizar dinheiro, esse participante da audiência dizia que, na verdade, a agenda do Partido Conservador no Reino Unido é outra. Trata-se, na verdade, de passar uma mensagem de que a questão migratória vai ser tratada com força pelo governo, mesmo que isso custe mais dinheiro. E até que a sociedade como um todo interrompa práticas como essas, que são comuns em diversos países, solicitantes de refúgio, imigrantes, em geral, vão continuar sendo empurrados para situações que beiram o insuportável.
Muito bom. E Alan, o Bib Estocolmo me lembra bastante a forma como o governo suíço abrigava em bunkers de guerra os solicitantes de refúgio que chegavam no país. Durante uma parte dos meus estudos que eu fiz por lá, eu acompanhei de perto o movimento Stop Bunkers, que denunciava as condições degradantes, sobretudo para a saúde mental, que era ter somente a opção de ficar confinado em bunkers no subsolo, com toque de recolher e mobilidade bastante limitada, enquanto se aguardava a decisão do Estado com relação às solicitações de refúgio. E esses são apenas dois de diversos casos que a gente poderia citar em que, na Europa, solicitantes de refúgio têm suas liberdades violentamente cerceadas pelo país de acolhimento, a despeito de todos os acordos internacionais que esses últimos são signatários. Aliás, as tentativas de se institucionalizar medidas assim distópicas pela Europa vêm de longe. Em 2016, ainda na Suíça, junto desse movimento Stop Bunkers, a gente, eu e os colegas da universidade, estudando migrações, participou de uma ação durante uma palestra do então pré-candidato da extrema-direita às eleições presidenciais austríacas. Esse cara, Norbert Hofer, estava em um tour pela Europa espalhando sua ideia que, para nós, naquele momento, soava como o mais puro lunatismo. Ele queria alugar grandes áreas desérticas no norte da África para se montar acampamentos para onde seriam enviados solicitantes de refúgio que buscassem acolhida. E aí, no meio disso tudo que você está contando para a gente, no contexto atual do Reino Unido, também vemos, em paralelo, aprovada uma lei abertamente xenófoba que viola de forma escrachada tantas liberdades individuais. Fala um pouquinho dela para a gente, Alan, por favor.
Um dia antes da audiência sobre a balsa, foi aprovada a Lei Ruanda no Parlamento Britânico. Uma lei inacreditável de tão perversa, e que vai no mesmo sentido de tentar mostrar como o governo britânico está reagindo de forma dura, na repressão e mesmo na criminalização da migração. Essa lei define que qualquer solicitante de refúgio, de qualquer nacionalidade, seja encontrado tentando entrar no Reino Unido de forma ilegal, vindo de um país seguro, como a França, como é o caso, dos imigrantes que tentam atravessar o Canal da Mancha por barco, poderá ser enviado à sua revelia para Ruanda, um país na África, entre o Congo e a Tanzânia e que não tem acesso ao mar. A ideia que o governo britânico está vendendo é de que essa ação coibiria a travessia por botes no Canal da Mancha, onde sempre há pessoas morrendo. Mas a gente pode imaginar como é mais uma tentativa desastrosa de contenção, né, falha dos movimentos migratórios, que já temos notícia agora desses imigrantes tentando chegar na Irlanda após a aprovação da Lei Ruanda. Na prática, é uma negação de princípios básicos, de direitos humanos e mesmo do Estatuto do Refugiado. E não por acaso, metade da lei foi escrita para justificar como que a legislação britânica está acima, de normativas internacionais, de direitos humanos e etc. De toda forma, depois de séculos de colonização, a verdade das metrópoles, do centro do capitalismo, vai se revelando na sua crueza mais nítida, justamente nesse recrudescimento das políticas de controle migratório, principalmente para pessoas não brancas e vindos do sul global. Eu acredito que nós estamos saindo de um contexto no qual a figura do refugiado havia ganhado espaço, né, e que tinha substituído gradativamente, no debate público, inclusive, a figura do imigrante. Né? E muitas vezes os imigrantes do sul global, né, eram obrigados a se submeter a expedientes humanitários, como o Estatuto do Refugiado, né? um contexto no qual a figura do imigrante era reservada apenas para pessoas brancas ou de classes proprietárias, né? Eu acredito que nós estamos nos afastando dessa disputa, né, para um contexto de perseguição declarada aos próprios imigrantes tornados solicitantes de refúgio. Então, primeiro tem o fortalecimento, né, da figura do refugiado, que na prática, em muitos contextos, não passa do solicitante de refúgio, para esse momento de perseguição declarada dos solicitantes de refúgio, né? Primeiro, a ideia de solicitante de refúgio é imposta, essa figura passa a ser perseguida. É como cair do fogo na brasa, né? E eu acredito que nesse momento é de suma importância que grupos da sociedade civil que sejam sensíveis à questão migratória estejam atentos e organizados para evitar que retrocessos como esses continuem acontecendo.
Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Nos sigam no Instagram, @Observatório das Migrações SP. Migracões sem tio e sem cedilha, hein?